30 anos após o início da migração de brasileiros para trabalhar no Japão, como estão as expectativas para a próxima década? É o que você vai ouvir na quinta e última parte da reportagem Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Uma produção Rádio Senado.
O maior desafio do Japão para as próximas décadas é a contínua queda da taxa de natalidade e o envelhecimento da população. De acordo com dados oficiais do governo, dos 126,8 milhões de habitantes, mais de 35 milhões têm 65 anos ou mais. A taxa de natalidade dos japoneses vem caindo em ritmo constante desde 1975, tendo fechado o ano de 2019 em 1,4 filho por mulher. Esses números se traduzem em uma sobrecarga do sistema de saúde e da seguridade social, com muitos idosos adoecendo e precisando de cuidados especiais. Ao mesmo tempo, cada vez menos jovens compõem a força de trabalho. Hoje, há mais empregos disponíveis do que pessoas em busca de trabalho. Se a taxa de natalidade continuar caindo nesse ritmo, estima-se que até 2065 a população japonesa será reduzida em cerca de 30%. Essa preocupação é ainda maior do que a do envelhecimento, como explica Akira Yamada, embaixador do Japão no Brasil.
Este envelhecimento mesmo não é mau, porque envelhecimento é dizer que pessoas podem viver cada vez mais longe, mas é baixa taxa de natalidade em si é um problema muito importante, muito sério. E, naturalmente, falta de mão de obra é um tema muito importante. Mas este tema pode resolver com várias medidas. E mais participação ativa de mulheres nas sociedades, idosos nas sociedades, também alguns estrangeiros.
Se antes o Japão só admitia descendentes de japoneses de segunda geração, os Nisei, e de terceira geração, os Sansei, para trabalhar em suas fábricas, hoje o país não vê outra saída imediata, senão estender o benefício aos descendentes de quarta geração, os Yonsei. Em abril de 2019, o governo japonês fez uma nova mudança na política de imigração, quase 30 anos depois daquela que abriu as portas para os filhos e netos de japoneses. O país passou a conceder o visto de trabalho aos estrangeiros bisnetos de japoneses. Até então, eles só tinham direito ao visto de permanência até completarem 18 anos. Com as mudanças na lei, o Japão espera atrair cerca de 345 mil trabalhadores nos próximos 5 anos para ocupar postos de trabalho em 14 setores da economia. Mas as regras restritivas para a concessão do visto de trabalho frustraram, num primeiro momento, a expectativa de ambos os lados. Até novembro de 2019, apenas 1% dos vistos esperados pelo governo japonês foi aprovado. As exigências para os descendentes de quarta geração incluem ter idade entre 18 e 30 anos, conhecimento da língua japonesa, não estar acompanhado da família e ainda receber aulas sobre a cultura japonesa. Akira Yamada fala sobre a possibilidade de ajustes nas regras para tirar o visto.
Escutamos bastantes opiniões que este sistema é demasiado rígido. Tendo em conta estas opiniões e estas situações, agora entendo que no governo do Japão está considerando se podemos fazer alguns ajustes para os sistemas.
Há 3 tipos de Yonsei. Os que sempre viveram no Brasil e pouco ou nenhum contato têm com a língua e a cultura japonesa, os que moraram no Japão em algum momento da vida e aprenderam um pouco do idioma, e os filhos de imigrantes que nasceram e cresceram no Japão e que conhecem profundamente a língua e a cultura local. Estes últimos sofrem uma crise de identidade por não se sentirem brasileiros de fato, mas também por não serem vistos pelo Japão da mesma forma que seus pais e avós. A chave para o futuro da sociedade e da economia do arquipélago pode estar no reconhecimento e na aceitação dos Yonsei como legítimos herdeiros da linhagem japonesa. É bem provável que eles é que serão capazes de dar continuidade à história de amizade entre Brasil e Japão, que começou há mais de 100 anos.
Sayonara Furusato, 30 anos da comunidade brasileira no Japão. Produção e reportagem de Ricardo Nakaoka e Pedro Henrique Costa. Locução de Marluce Ribeiro. Sonoplastia de André Menezes e edição de Leila Herédia. Você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br/rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito.